ser machista e não bancar o possessivo. Ser mais seguro e não ser tão impulsivo.
É o meu ciúme, amor carente que me faz enlouquecer.
Pois é, deu pra perceber, né? O que seria da música popular brasileira sem ter o ciúme como tempero nas suas composições? Eu vou conversar com Ieda Herculano, ela é psicóloga de Saúde 10, o programa aqui da APAE. Tudo bem?
Tudo bem, boa tarde.
Que música de ciúme você gosta mais, Ieda?
Ah, eu gosto muito da Ultraje a Rigor.
Mas eu vivo do...
Eu me mordo de ciúmes.
É, às vezes o ciúme a gente não externa, né? Mas internamente ele tá lá nos mordendo e nos ferindo por dentro, né?
Sim. Na verdade, todos nós passamos por situações de ciúmes. Agora, a dificuldade às vezes é da gente assumir que somos ciumentos.
Ou seja, quem diz que não tem ciúme é uma pessoa mentirosa.
A gente pode dizer desta maneira, mas na verdade nem sempre a própria pessoa também tem essa consciência de que ela é uma pessoa ciumenta.
E o ciúme já vem no plural porque são várias modalidades, né?
Sim, nós temos o ciúme normal e temos ciúmes que a gente chama mais da modalidade de patológico. O ciúme
doente de ciúme, né?
Sim, que tem o projetado, que é aquele que já é, por natureza, uma pessoa que é infiel. E ele projeta no outro que o outro também vai ser infiel. Tem também o ciúme que é obsessivo, que é aquele que toma conta de todas as coisas, do telefone, vê se a pessoa está online, ela segue, ela às vezes ela deixa de viver a vida dela.
Isso está muito comum agora, né? Por conta das questões da internet, né, Ieda?
Sim. Vive em função do outro, de controlar. Até passa muito por uma questão do controle, de uma compulsão mesmo de algo obsessivo. E também o delirante. O delirante, você...
Você vê as cenas que não aconteceram, né?
O delirante, né? Você não tem a cena em si, mas ele acredita que a pessoa está... Ele tem provas, se ele vê um fio de cabelo, ele já atribui...
Amor está diretamente ligado a ciúme. É possível amar e não ter ciúme? Ou quem não tem ciúme é porque não está amando aquela pessoa?
Não. Geralmente eles andam de mãos dadas, sim, porque nós nascemos com esse sentimento. Ciúmes é um sentimento. Então, assim, você pode observar um bebê. Um bebê, ele tem ciúme da mãe, ele tem ciúme do pai, um animal. O animal, sim, ele tem ciúme. Então, são sentimentos que já nascem com a gente. Então, essa questão, no sentido do amor, ele, se você ama, você quer cuidar. Inclusive, a origem da palavra ciúme, ela vem do latim e do grego, que vem com o sentido de zeloso, de algo que você zela, de algo do cuidado. Então, o amor é algo que você precisa cuidar.
Exatamente. Agora, além da música brasileira, que a gente abriu aqui o programa de hoje, nós temos também a literatura. A nossa literatura, a literatura brasileira, é totalmente formada por enredos e histórias que permeiam esse caminho dos ciúmes. E nada melhor do que a gente falar com o nosso especialista em literatura brasileira, o Sandro Gomes. Sandro, tem muito ciumento na literatura brasileira? Muito personagem nesse sentido?
Luiz André, ciúme é o que não falta na literatura brasileira. Aliás, na brasileira e na universal também. Basta a gente lembrar da obra Otelo, de Shakespeare, né? Uma das tragédias mais conhecidas, que tem como pano de fundo praticamente a questão do ciúme. Aqui entre nós, a gente pode citar o personagem Paulo Honório, do romance São Bernardo, de Graciliano Ramos. E o exemplo maior de todos, obviamente, é o Dom Casmurro, de Machado de Assis. O Machado faz um texto tão interessante, é aquela situação envolvendo Capitu, se a Capitu traiu ou não traiu. É tão interessante que até hoje estudiosos do Brasil inteiro escrevem teses e dissertações, umas para mostrar que Capitu traiu o Bentinho e outras tentando comprovar que o Bentinho se deixou levar por um ciúme excessivo. Muito interessante, fica a sugestão de leitura, Dom Casmurro, de Machado de Assis, um dos maiores exemplos de ciúme na literatura brasileira.
é um sentimento que é muito fácil de ser colocado, porque está na maioria de todas as pessoas. Então, é muito fácil das pessoas se identificarem com aquele sentimento e com aquela música, com aquela peça, com aquele livro, porque há uma identificação natural de cada um.
Certamente. Se todos nós somos ciumentos, a gente vai se identificar, claro, com qualquer, dependendo da modalidade, com qualquer obra que trate desse assunto. Né?
E aí, o que é interessante, André, que a gente percebe que existem ciúmes de tudo. Às vezes a gente está, vamos dizer aqui, a gente está se dirigindo à questão do relacionamento, mas você tem ciúmes de objetos, né? O homem tem muitos ciúmes do carro, né? Do sapato, de várias coisas, não é só especificamente. E é justamente nesse sentido do ter, do cuidado, que é um outro fator, que quando você vê que está ficando muito intenso, é sinal que está indo para o lado patológico, né? Então é que a gente precisa fazer alguma coisa para tentar não deixar isso seguir adiante.
E a gente abriu aqui antes para nossas mídias sociais, queríamos fazer essa temática dentro do programa de hoje. E chegou algumas perguntas, por exemplo, a Ana Oliveira, que é da Taquara, ela pergunta se tem alguma dica. Não chega a ser simpatia. Simpatia, ela não chegou a dizer simpatia, não. Mas ela diz, se tem alguma dica, alguma coisa popular que ela possa fazer no dia a dia para diminuir a carga de ciúme.
Bom, simpatia realmente eu não poderia ter como ajudar. Mas, assim, no dia a dia, o que ela precisa saber? Ela precisa reconhecer o nível de ciúmes que ela tem, se está dentro da normalidade ou se realmente já está extrapolando. Ela precisa buscar, dentro do relacionamento, observar se o relacionamento que ela tem é um relacionamento que realmente passa confiança, se aquela pessoa ela já deu algum indício de que ela pudesse, sim, desconfiar ou que ela pudesse justificar esse ciúme.
Ieda, fica o convite, como você mesmo disse, né? Ciúmes a gente usa até para se referir ao plural, porque são vários tipos, para a gente voltar aqui depois numa outra ocasião, que senão a gente não vai acabar hoje, as perguntas não param de chegar, e a gente pode depois, quem sabe futuramente, a gente voltar com essa temática já mais ligada a determinados tipos de ciúmes. Tá aceito o convite?
Com certeza, estou à disposição, fico muito feliz em poder participar e a gente está aí para, quando precisar, a gente está disponível.
Essa é a Ieda Herculano, ela faz parte aqui do Saúde 10 da APAE e esse tema de ciúmes, inclusive, faz parte da agenda do Saúde 10, das temáticas que trazem sempre para os associados aqui da APAE. Até a próxima!